Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso videocast Senac para Empresas. No episódio de hoje, um termo com o qual você já deve ter tido algum contato, ou muito contato, talvez. Vamos falar sobre ESG, ou ESG, a sigla em inglês para ambiental, social e governança, ok. Mas afinal de contas, o que de fato significa, por que é tão importante não só para o seu negócio, mas também para as nossas vidas, hein? O que eu posso dizer é que, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão mais atentas quanto ao cuidado com o planeta e, consequentemente, buscando consumir marcas que demonstrem alguma preocupação com o meio ambiente. Roda a vinheta porque eu estou ansiosa aqui para me abastecer de conteúdo acerca desse assunto tão sério e tão urgente. Bora lá! Como hoje há duas grandes especialistas, duas mestras sobre ESG por aqui, não vou dar muito spoiler, mas eu posso adiantar que nós vamos esmiuçar o significado e as boas práticas dessas letras, sobre a obrigatoriedade ou não em se adotar o ESG nas organizações, comportamento do consumidor perante as iniciativas, o impacto da sustentabilidade na carreira, como estruturar uma área com esse viés na sua companhia, crise climática, greenwashing, já ouviu falar sobre isso? Economia verde e muito mais. O meu nome é Carla Bigato, eu sou jornalista. Eu tenho a honra de aprender muito apresentando mais essa temporada do Senac para empresas. Eu sou uma mulher morena, estou de cabelos lisos e soltos, estou usando um vestido verde bandeira, um colar dourado, estou sentada aqui, aquela mesa oval de madeira já tradicional, né, do nosso cenário, também sempre com a letra aqui, as marcas do Senac em azul sobre a nossa mesa. Atrás de mim, ilustrações aqui na cor predominantemente azul, com ícones representando o universo corporativo. E agora chegou a hora de conhecer as nossas convidadas. Vamos lá, porque currículos de peso, viu? Começando com a doutora e mestre em saúde pública pela USP, com área de concentração em saúde ambiental. Ela é também mestre em direito pelo Mackenzie, com área de concentração em direito político e econômico, pós-graduada em direito educacional, gestão escolar, gestão de projetos e psicopedagogia. Atua na construção, implementação e revisão de projetos pedagógicos de cursos superiores, além de ser uma advogada atuante na área empresarial e consultora na área ambiental. É também coordenadora, professora de pós-graduação do Senac São Paulo. Ufa, tem que ter fôlego para ler esse currículo da Silene Bueno de Godoy, Purificação. Seja muito bem-vinda, professora Silene. Aqui é só Silene, né? Já combinamos.
Sim, por favor. Olá, é uma honra para mim estar com você, com Vanessa, com vocês. Vamos aprender juntos nesse encontro hoje. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, compridos, meio bagunçadinhos, não são muito arrumadinhos, não. Eu estou usando preto, meus olhos são castanhos, uso um brinco pequenininho de brilho e um colarzinho dourado com um brilhinho no meio.
Silene já introduziu aqui indiretamente a nossa outra convidada, compõe também a nossa mesa, mais uma especialista, mais de 2 décadas, especialista e consultora em sustentabilidade, atua no desenvolvimento de estratégias com foco na gestão de riscos ESG e na criação de novos modelos de negócios sustentáveis, inovadores e competitivos. É conselheira e consultora em comitês ESG de empresas, professora em escolas de negócios, é pós-doutora em administração pela FEA, USP, possui MBA em gestão e empreendedorismo social pela FIA, MBA em marketing ESPM, graduação em comunicação social pela UNIP, foi pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. É uma profissional experiente no aconselhamento e apoio a líderes de negócios na agenda ESG e desde 2021 é LinkedIn Top Voices em sustentabilidade. Uau, que currículo é esse também? Vanessa Pinsky, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Carla. Uma alegria enorme estar aqui com vocês e participando dessa iniciativa super importante para tratar um tema de suma importância aí para o planeta e para as pessoas, né? Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, encacheados, eu estou com uma camisa laranja e uma correntinha dourada.
Perfeito. Bom, é um tema muito importante, dissemos inclusive aqui na introdução, mas vamos começar pelos conceitos? Começando pelo começo, né, Silene? O que é exatamente? Aí outra dúvida. pronúncia ESG ou ESG? Estamos no Brasil, então a gente já abrasileirou também essa pronúncia, né, Silene?
Concordo. A gente sempre luta para que a sustentabilidade, as boas práticas de gestão, as boas práticas de responsabilidade social alcancem todas as pessoas. Então, temos que ser simples, temos que ser diretos, temos que ser uma forma que realmente toque todas as pessoas que nos ouçam e não que faça com que elas criem um ideário de algo inatingível. Então, falamos ESG porque é o comum de ser falado e já emendando, né, na sua pergunta, o ESG, como você disse na abertura, é uma sigla, né, uma sigla em inglês que significa ambiental, social e governança, que traz um conjunto de padrões de boas práticas que tem por objetivo demonstrar se a empresa é socialmente responsável, se ela é uma empresa consciente, é uma empresa que cumpre as normas e orientações para um meio ambiente mais saudável, se tem uma governança correta, ética e transparente, e com isso ela se destacar e conseguir alcançar melhor vantagem e competitividade no mercado em geral.
Vou aproveitar que temos uma outra especialista aqui na área também para ajudar essa conceituação aqui desse termo. E também pedir, Vanessa, para que você fale um pouco mais sobre as características principais desses pilares, né? ESG, ambiental, social e governança.
Muito bom, Carla. Acho que antes de falar um pouco, entrar um pouco nos temas aí de cada um desses pilares, acho que só para contextualizar a todos que esse termo não é novo. Né? Embora a gente tenha começado a ouvir falar aí no início do ano 2000 aqui no Brasil, esse é um termo que foi proposto no ano de 2004 pelo Banco Mundial e pelo Pacto Global da ONU como uma proposta de um framework baseado num conjunto de indicadores nos pilares ambientais, sociais e de governança, que tinha como objetivo lá naquele momento trazer a agenda da avaliação do risco de investimento em empresas no mercado de capital, as empresas que estão listadas na bolsa têm o capital aberto. Qual que era a grande questão? É trazer a perspectiva de analisar indicadores que são indicadores não financeiros como fatores de risco ou oportunidades de negócio na agenda da sustentabilidade, especialmente para o mercado de capitais. Depois disso, foi lentamente, como a gente pode ver, incorporando aí, estando presente na agenda aí, tanto dos bancos centrais, das empresas, e hoje que é uma sigla muito mais difundida, né? Acho que outra coisa importante também para a gente alinhar aqui no começo da nossa conversa, ESG não é o novo nome da sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito muito mais abrangente, a gente pode entender como se fosse um guarda-chuva, que tivesse pautado aí em cima de características voltadas para o desenvolvimento sustentável, com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e que o ESG ele entra como uma abordagem por meio de indicadores contidos nessa grande agenda de sustentabilidade e que focam diretamente olhando para uma agenda de riscos e oportunidades de negócios nas organizações, né? E aí, retomando a última pergunta que você fez, quais são os temas, né? Acho que se a gente pegar o pilar ambiental, são diversos os temas, mudanças climáticas, gestão hídrica, a questão de energia elétrica, poluição, gestão de resíduos sólidos. No pilar social, é o pilar mais complexo, porque envolve pessoas e envolve uma complexidade de valores dentro da organização, né? Mas ele engloba temas como cadeia de valor, responsabilização pelo produto e serviço, a questão de gestão de pessoas, gestão de terceirizados, até aspectos relacionados à cibersegurança tá nesse pilar social. E quando a gente vai olhando aí para o pilar governança, é um pilar que olha muito mais para a responsabilidade dos acionistas, transparência dos conselhos, mas em outras questões que também se aplicam para pequenas empresas, que é desde ter um código de ética, agir com transparência tributária e fiscal e outros temas que se relacionam no aspecto de gestão da organização.
Nossa, super interessante entender de onde é que vem isso, né? Uma tentativa de você concretizar algo que é intangível, né? E para as empresas isso é muito importante, mas aí repasso essa pergunta para a Silene, qual a importância de se ter uma agenda ESG para as empresas e aí de diferentes portes, né?
Sim, e complementando mesmo o que a Vanessa já trouxe. Para uma empresa, é importante ela demonstrar o como ela está atuando. Ela vai criar valor, ela vai ter uma boa imagem no mercado, ela vai conseguir melhores financiamentos, melhores linhas de crédito, ela vai alcançar clientes, fornecedores, atender melhor os órgãos, governamentais, atender melhor os consumidores, e criar uma imagem correta a partir do momento que ela tenha uma agenda ESG, uma agenda de sustentabilidade. A gente tem dentro das questões principalmente legais, aspectos de responsabilidade. Então, diante de responsabilização solidária que uma empresa pode ter por um dano ambiental, por uma situação de risco, como bem colocou a Vanessa, né? Então, quando a gente tem os riscos do negócio, quanto mais correta a empresa no cumprimento das leis e quanto mais clara é a demonstração de que a empresa cumpre essa lei, melhor será a imagem dela no mercado como um todo. E melhor sendo a imagem, ela terá maiores possibilidades de crescimento e de evolução. Hoje, a gente trabalha muito com a preocupação de todos, não só dos grandes investidores, das grandes empresas, dos próprios órgãos públicos, na preocupação com o mundo, com o meio ambiente, com o social, com ética, com transparência. Isso é uma preocupação de todos nós, de todos os cidadãos.
Falando sobre portes agora, essa agenda, ela é voltada ou acessível para todos os portes e segmentos, Vanessa?
Então, essa é uma ótima pergunta, porque existe algum mito ainda de mercado de que a agenda ESG ela é apenas para as grandes empresas, né? Na verdade, o que que motiva e o que que fomenta essa agenda ESG nas grandes empresas? Questões regulatórias, questões de pressão de mercado, tendência de consumo e aspectos muitas vezes relacionados a uma agenda de risco para as organizações. Então, pegando só dois exemplos, um da área social e ambiental, qual é o risco de inação de uma empresa fazer uma boa gestão da cadeia de suprimentos dos seus fornecedores, né? E aí a gente está falando de riscos que, se não forem monitorados aí por um processo de melhoria contínua numa grande empresa, riscos que podem ser de direitos humanos, riscos de impacto ambiental, que se materializam para uma organização como impactos econômicos e até mesmo reputacionais, né? Quando a gente olha para a agenda ambiental, um dos principais temas é a questão da agenda climática, né? Então, hoje, grandes empresas, hoje é como se fosse uma nova forma de fazer negócio. Elas precisam olhar para a questão do inventário de carbono, entender a origem das suas emissões e o impacto, né? Então, as grandes empresas acabam sendo direcionadas para trabalhar numa jornada de performance e aí construção dessa jornada ESG, muito pautado por uma agenda, então, de riscos, como esse exemplo que eu dei, mas também como uma agenda de oportunidades de negócio, né? Com foco em inovação, com foco em redução de desperdícios, competitividade, diferenciação e até mesmo acesso a novos mercados, né? Agora, para o pequeno empreendedor, ele tem que entender o que ele ganha com essa agenda, né? Então, assim, o pequeno empreendedor, a gente tem que ter bem em mente que ele está preocupado em pagar as suas contas no próximo mês, em pagar os salários, na estabilidade financeira do curto prazo do negócio, né? Então, para um pequeno empreendedor entender que a agenda ESG ela é importante estratégica, ele tem que ir pelo lado de quanto que ele economiza projeto, por exemplo, com projetos de ecoeficiência, como ele pode ter boas práticas sociais, como ele pode ter uma formalização e ter um olhar aí para a diversidade, contratação local, e como isso pode ser valorizado na contratação de uma grande empresa, né? Então, são diversos os aspectos, mas que têm que ter relacionados com a competitividade do pequeno empreendedor ou ao aspecto relacionado à diferenciação, inovação ou economia mesmo de uso de recursos, né?
É porque acabou se tornando um valor, né? Com a tecnologia, com a informação circulando muito mais, o consumidor final está atento a isso e
Exatamente.
pode se tornar, inclusive, né, um fator de escolha ali por uma marca ou não.
E Carla, né, nessa perspectiva que você traz é muito interessante, porque a gente pode fazer uma correlação com a perspectiva do capitalismo consciente, né? Então, o capitalismo consciente olha muito para a questão de que hoje o consumidor que compra o seu produto ou seu serviço, ele dá um voto para essa organização, né? Então, negócios que são negócios responsáveis e que são inclusivos e que olham para a boa gestão dos seus impactos, né? Eles hoje têm uma tendência a ser mais valorizados aí, especialmente pelas novas gerações, né?
Sem dúvida. Bom, ainda sobre informação, essa informação circulando, talvez o conceito ele fique um pouco confuso, um pouco difuso nesse universo todo, porque as pessoas ouvem falar em ESG, ouvem falar em sustentabilidade ambiental. Silene, qual tem diferença entre uma coisa e outra? Você pode ajudar a gente a trazer conceitos, né? Porque é a partir do estudo que a gente progride.
Sim, tem diferença, sim, né? Estamos falando de um mesmo universo, mas a Vanessa, até na fala inicial dela, já começou a tocar nesse ponto de que a sustentabilidade, ela é um grande guarda-chuva, né? Ela inicialmente abordava as questões, os pilares de social, ambiental e econômico. E depois há um desdobramento e vão trazendo outros valores. Era um tripé e esse tripé vai crescendo e vão surgindo outras pontas, outros alicerces para compor a ideia da sustentabilidade. E dentro desse aspecto, o ambiental, ele sempre teve uma preponderância na história da nossa consciência enquanto mundo, enquanto empresas, enquanto pessoas, enquanto organizações em relação à questão ambiental. Ela sempre foi
visível,
a mais tocada, a mais importante, a mais visada. Também foi aquela que chegou primeiro com normas, como foi falado aqui, os regulamentos a serem atendidos, a serem cumpridos. Então, eu tenho padrões de qualidade do ar, de qualidade da água, de emissão de poluentes. Então, tudo isso faz com que o ambiental, a própria biodiversidade, questão de fauna, flora, desmatamento, são significativos e trazem o ambiental com um pouco mais de luz desde o início, quando começamos a falar em sustentabilidade. Podemos dizer que ele foi um precursor e, por conta disso, ele acabou sendo sempre um ponto que tinha mais luz quando se fala em sustentabilidade. Mas, ao longo do tempo, as questões sociais ganharam muita importância, porque se chegou ao entendimento de que situações de pobreza, desrespeito com as pessoas, de falta de inclusão, isso afeta diretamente todo o equilíbrio que precisamos ter para uma sociedade justa, para uma sociedade humana, para uma sociedade inteligente que quer crescer de forma verdadeira. E, mais recentemente, né, o aspecto econômico ele sempre foi dominante, num sentido de que eu trabalho em primeiro lugar para ter lucro, e se eu tenho lucro, ótimo, eu vou investir na responsabilidade social, eu vou investir no meio ambiente, mas quando o dinheiro acaba, o primeiro que é cortado são as questões que envolvem, né, o meio ambiente, a responsabilidade social, segurança e esses aspectos. Com a vinda do ESG, que, como bem colocou, foi a questão de uma abordagem, uma visão, um aspecto, é uma fatia, né? É um cabinho desse guarda-chuva grande, que é uma abordagem importantíssima, porque ele traz luz para a questão do valor da empresa, da reputação dessa empresa no mercado e de agregar outros valores a ela. Então, além de questões que envolvam o aspecto de cumprimento de normas e de leis, porque nenhuma empresa ela vai ter o reconhecimento do ESG se ela não cumprir inicialmente as leis, mas entram outros valores. E são esses valores que vão compondo essa diferença, porque eles representam também o valor das pessoas que estão investindo, das pessoas que querem comprar. Eu quero comprar aquilo que é correto, aquilo que é feito de maneira correta, aquilo onde tem igualdade, onde tem respeito pelas pessoas. E esse olhar ele é ampliado e esse valor que é agregado, então, na empresa, que é o aspecto diferenciado do ESG. O ambiental, ele ainda continua tendo um tópico bastante relevante quando a gente fala nas questões de emergências climáticas, quando a gente verifica a questão de saneamento, o grande problema que temos em relação à falta de saneamento, a falta de acesso a bens com uma biodiversidade mais justa, de igualdade, para que todos tenham esse acesso de uma vida mais confortável, mais feliz, num ambiente melhor. Então, são esses outros aspectos que vão compor esse meio ambiente com um olhar mais ampliado. Eu falo hoje em meio ambiente incluindo as pessoas e não só os aspectos naturais. Eu incluo as cidades enquanto áreas construídas, eu incluo as questões econômicas, os negócios, como fatores que convergem para que o ambiente seja efetivamente equilibrado, para que ele seja efetivamente sustentável. Então, é nesse sentido, o meio ambiente, quando eu falo dele, ele está dentro do ESG e esses dois estão dentro da sustentabilidade.
Perfeito. Isso é um contrassenso, né? A gente separar o ambiental da raça humana. Como assim? A humanidade está fora do ambiente, do meio ambiente?
Não pode.
Não pode, jamais. Antes de dar continuidade a essa conversa tão importante, queria só deixar um recado rápido para dizer que a nossa troca de conhecimento não para por aqui, não. Porque além do podcast, você pode acessar também o blog do Senac São Paulo para ficar por dentro das principais tendências sobre profissões, é isso mesmo. Toda semana, o nosso time de profissionais publica conteúdos novos relacionados à educação, carreiras e mercado de trabalho para te ajudar a dar o próximo passo na escolha da sua formação profissional ou te abastecer de informação que vão, claro, nessas informações vão dar um up na jornada que você já vem trilhando. Muito bom, né? Então é só acessar o www.sp.senac.br/blog. Repetindo, sp.senac.br/blog. Você vai conferir lá todo o conteúdo gratuito que já está te esperando. Então, seguindo aqui, né, com esse papo que está me engrandecendo demais, né, aprendendo muito. Você citou, Silene, que quando há algum tipo de problema, muitas vezes as empresas, quando elas enfrentam algum tipo de instabilidade financeira, a primeira coisa a ser cortada é a preocupação, né, com essa agenda ESG. Vou pedir para que você cite, por favor, quais os principais desafios enfrentados pelas empresas na implementação do ESG e também para segurar essa agenda a longo prazo, né?
Muitos desafios, né? Então, só complementando aquela fala inicial que você trouxe de volta, a questão do custo, eu acho que esse é o grande desafio, é o primeiro desafio. Não entender questões ambientais e sociais e de responsabilidade perante o empregado, perante a comunidade no entorno, é entender que isso não é um custo. Eu não estou tendo um custo a mais no meu empreendimento, na minha empresa. Eu estou tendo um investimento que vai diminuir o meu risco e que vai aumentar a minha competitividade. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender que não é um custo, mas que quando eu tenho uma implementação de uma agenda ESG, que eu tenho padrões de sustentabilidade, de boas práticas ambientais, de responsabilidade social e de governança, eu estou diminuindo os meus riscos. Que riscos? Primeiro, de estar gastando mais pelo desperdício, como foi trazido aqui pela Vanessa, né? Quando eu não tenho uma boa gestão de um resíduo, quando eu não tenho uma boa gestão da água, eu acabo tendo um desperdício que me custa mais no final das contas do meu bolso. Ao mesmo tempo, eu evito multas, eu evito processos judiciais que são extremamente onerosos, eu evito a minha exposição negativa pelas mídias, pela imprensa, as pessoas passam a me enxergar como uma empresa melhor, como uma empresa responsável, como uma empresa na qual as pessoas querem trabalhar, na qual as pessoas querem fazer negócio, na qual as pessoas querem comprar. Então, os desafios são esses, né? Primeiro, entender que isso é um benefício e que eu terei benefício de longo prazo. Esse é um outro ponto. Quando se fala em ESG, quando se fala em sustentabilidade, eu não estou falando em nada imediato, não é algo imediatista. Eu compro, está lá na prateleira, eu levo para casa. É algo construído, é algo de longo prazo. Então, tem ações que eu faço imediata, tem ações que eu tenho a proposta de médio prazo e ações de longo prazo. Um outro ponto é o envolvimento das pessoas. Então, é preciso engajar pessoas, é preciso engajar os colaboradores que trabalham na empresa, é preciso engajar os terceirizados, os fornecedores, a comunidade no entorno, é preciso ser transparente. Você trouxe no início da sua apresentação a palavra greenwashing, né? Que é aquela situação em que a gente aparenta estar atendendo a lei, aparenta ser uma empresa correta, mas de verdade isso é só uma aparência. Quando se abre lá no fundo, não está nada correto, né? Eu só estou vendendo uma imagem. Então, isso também é um grande desafio, não só vender a imagem, eu ser transparente, ser ético e realmente os meus processos atenderem aqueles padrões, os requisitos, as diretrizes, os princípios do que é correto perante o pilar ambiental, o pilar da governança e o pilar social.
Esse termo do greenwashing é bem importante a gente discutir e esmiuçar um pouco mais, porque ele vem se tornando mais presente, né, no nosso cotidiano. É aquela casca, é aquela aparência, mas tem também um outro termo que é o social washing, que vai na mesma linha. Eu vou pedir para que a Vanessa, por favor, nos ajude com esse conceito e também existem políticas para se evitar que isso seja feito nas empresas? E qual é o risco de uma companhia também que adota o greenwashing, Vanessa? Existe risco para essa companhia, não?
Então, o risco é um dano reputacional grande, né? De difícil reparação, dependendo do nível aí do greenwashing ou social washing. Mas acho que uma coisa importante para a gente pontuar, Carla, é que muitas vezes o que a gente tem visto no mercado recentemente é que casos de greenwashing, social washing, diversity washing, carbon washing, até governance washing, eles não são intencionais. Né? Então, o que acontece é que quando você tem essas situações onde a empresa extrapola em comunicar algo que não necessariamente ela tem como uma prática de negócio, está na sua estratégia e está pautado em resultados, muitas vezes são áreas de marketing, em algumas situações mal assessorados por agências de comunicação, que querem comunicar além do que a empresa faz, né? E a questão por que isso está num nível de complexidade muito grande que chama atenção para nós aí, especialistas no mercado de sustentabilidade? É a questão de que as empresas estão sendo pressionadas pelo mercado, pelos acionistas, por todo um ecossistema em termos de demonstrar e mostrar suas práticas em sustentabilidade, ou sua performance na agenda ESG. Então, claro que tem uma pressão aí para divulgar também, né? Mas a questão é ter coerência e transparência no que se divulga. Né? Então, não adianta nada no mês, pegar um mês, uma data efêmera, por exemplo. A gente costuma ver muitas campanhas publicitárias, e aí, especialmente nas redes sociais, no mês de junho, né, do orgulho LGBTQIA+, e as empresas vão lá, a primeira coisa que elas fazem é pintar os seus logos da cor do arco-íris, né? E aí o CEO vai lá e coloca uma declaração de como aquela empresa respeita e valoriza a diversidade, equidade e inclusão dentro da organização. Agora, quando você vai para dentro de muitas empresas, o que essa empresa de fato faz? Além de ter um grupo de afinidade para discutir os próprios funcionários entre eles sobre os desafios e as barreiras, e além de ter uma ou outra meta aí com foco em inclusão de mulheres em cargo de liderança. Na prática, o desafio é enorme. Então, assim, não comunique, se exponha em termos de posicionamento de marca com coisas que você não tem como uma prática sólida, né? Outra questão também muito séria que está acontecendo no mercado é que muitas empresas estão aderindo a uma série de compromissos internacionais, tá? Seja na área social, seja na área ambiental, é compromisso para atingir net zero, é compromisso para reduzir a zero até 2050 o desmatamento da cadeia de valor, é compromisso com relação a direitos humanos, são certificações, né? Todos esses compromissos e certificações voluntárias. E o que a gente tem visto em termos de resultados práticos é que, em uma discussão muito pautada com organizações da sociedade civil que, de certa forma, vão monitorando e fazendo um controle social, é de que esses compromissos acabam sendo a nova forma de greenwashing. Então, não adianta assumir um compromisso internacional com relação à meta de descarbonização num determinado ano, de uma determinada quantidade de redução de emissões, se você não tem a trajetória planejada. Mesma coisa para compromissos sociais ou de outros aspectos, né? Então, acho que a agenda ESG olha muito para a questão de ter transparência, coerência e consistência nos negócios, né? E os times têm que estar muito capacitados e letrados para entender aonde é a barreira, até onde a gente não extrapola. Por isso que eu disse para você que muitas vezes ocorre, mas não é intencional, né? E aí, por fim, acho que só mencionar uma coisa bastante importante. A complexidade hoje das empresas, ela é muito maior do que ela foi em termos de escrutínio da sociedade no passado recente. Porque hoje, todos nós, consumidores e cidadãos, estamos empoderados com o celular. E as empresas hoje, quer elas gostem ou não, elas passam pelo controle social e pelo tribunal da internet. Então, qualquer violação de direitos humanos é em real time, seja dentro de uma loja, seja dentro de um supermercado. A mesma questão para grandes desastres de impacto ambiental, né? Hoje a gente consegue monitorar qualquer movimento sísmico dentro de uma mina, de salgema, e todo mundo fazendo o tal do controle social. Então, não há mais espaço para não fazer o negócio correto, da maneira correta, porque é correto. Porque a inação das empresas em lidarem com seus impactos ambientais e sociais é o mínimo que a sociedade espera em termos de atuação de negócio, né? Então, o ambiente está muito mais complexo e vigiado, né? Digamos assim.
Não, sem dúvida. Isso é muito importante, porque a gente tenta falar com todos os portes de empresas, né? Então, para a grande empresa é isso, essa preocupação o tempo todo. E eu achei muito interessante essa questão da adequação da comunicação, talvez, para as empresas menores, né? Não adianta falar que está fazendo, falar mais do que realmente está fazendo. Vou falar sobre dano reputacional, Silene, qual é o impacto real, né, dessa preocupação ambiental, a preocupação da agenda ESG como um todo nos negócios?
Como já foi dito, né, a gente reforça a questão dos impactos, primeiramente econômicos mesmo. Então, eu tenho um problema, seja ele social ou de uma governança, uma situação de corrupção, de desatendimento às normas, à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a questão ambiental, como foi citada agora, entre outras, né, de desastres aí ambientais, de má gestão ambiental, são situações que vão gerar processos administrativos que resultam em multas. Eles vão gerar processos civis que resultam em custo de uma reparação, indenizações por danos morais, nos casos sociais, indenização por danos ambientais, nos casos de eventos relacionados ao meio ambiente, situações de crime, porque tudo isso gera também processo criminal, tudo isso tem um custo, né? E tem um custo também na imagem, tem o custo na reputação da empresa perante o consumidor e não só, perante o próprio órgão público que faz a fiscalização. Uhum. Quanto mais correta a empresa, menos terão olhares naquela empresa, porque ela já faz tudo correto. Quando eu tenho incorreções que surgem, vão voltar todos os olhares e vamos procurar tudo o que está errado e realmente levantar. Então, é uma cadeia que acaba vindo à tona dessa empresa. Um outro ponto interessante também que a gente vê, então, além da reputação, além de eu ter uma fiscalização redobrada por parte do órgão público, mas também por parte da própria sociedade, como bem foi colocado aqui, por parte dos clientes. Veja, se eu posso ser responsabilizado por estar parceiro, fornecer para você, eu não quero o meu nome vinculado à sua empresa. Eu não quero me vincular a você e a minha marca ter respingos dessa sua má atitude perante a sociedade, perante o mundo, perante todos. Então, esse é um outro ponto que o próprio fornecedor, o próprio cliente, acaba também se afastando. Da mesma forma, o banco, o agente financeiro que vai financiar a sua obra, que vai financiar o seu empreendimento, que vai fazer aportes, investimentos, os acionistas, eles também não querem estar vinculados, eles vão fugir. Esse investimento não é um investimento que eu quero, esse é um investimento de risco. Então, quando eu trabalho os padrões ESG, quando eu trabalho os padrões de qualidade ambiental, de atendimento à responsabilidade social, as normas de uma boa governança, uma governança ética, uma governança transparente, eu estou com isso dizendo, eu cumpro a lei. Mas mais do que isso, eu faço além do que cumprir a lei. Eu estou dizendo para você, meu cliente, meu consumidor, meu acionista, meu fiscalizador, eu sou bom e eu faço tudo correto. Não precisa se preocupar comigo. Comigo, o risco é menor. Então, numa linguagem bem simples, esse é o principal ponto. E um aspecto muito assim, importante também que a gente tem que pensar quando fala em sustentabilidade e fala em ESG é que as ações nunca podem ser pontuais. Porque aí, de novo, no meu reporte, na minha notícia, na minha comunicação, eu vou estar apresentando um ponto positivo, enquanto os demais ficam para trás. Então, quando a gente fala em atuação ESG, em atuação sustentável, eu estou falando em atender todos esses pilares ao mesmo tempo, com ações contínuas e numa proposta de melhorias contínuas também. Então, eu atendo todos os pontos ao mesmo tempo com ações acontecendo ao mesmo tempo, de acordo, como até foi trazido pela Vanessa, de acordo com as minhas pernas. Se eu sou uma empresa que posso mais, eu tenho obrigação de fazer mais. Se uma empresa menor, não tenho condições de fazer o mais, eu começo com um pouco, mas com uma meta de atingir um patamar melhor, né? Numa próxima oportunidade, num próximo ano, num próximo mês, e com isso crescer. Essa é a ideia.
Vanessa, essa questão da reputação, todas as empresas estão preocupadas, independentemente do porte, enfim, do segmento. A questão da legislação, ela nem sempre foi assim, né? Como a gente disse, é uma agenda que vem crescendo com o tempo, mas que não existia. O gestor de uma média ou grande empresa que não sabe lidar a quem ele tem que responder, né? Qual é a legislação que acaba compreendendo toda a agenda ESG? Quem é que ele tem que eventualmente contratar ou questionar ou chamar um analista para o ajudar nessa questão ESG? De legislação, então, especificamente.
Essa é a pergunta de ouro, extremamente complexa, Carla. Porque, assim, a agenda ESG, pelo tudo que a gente já debateu até agora, ela é extremamente complexa. Então, você tem legislações ambientais, você tem legislações sociais, você tem uma série de resoluções que têm implicações aí na agenda da governança da empresa, especialmente para empresas de capital aberto. E as legislações e resoluções, elas estão em diferentes níveis, né? Então, por exemplo, você pega legislações ambientais, as empresas que têm uma operação grande, mais de 300, 400, 500 cidades no Brasil, existem determinadas legislações que elas são no nível local, no nível municipal. Uhum. E que muitas vezes tem uma outra grande legislação no nível nacional e no nível subnacional, né? Então, essa questão é bastante complexa. Mas eu acho que nesse aspecto de compliance com relação a leis, eu acho que, eu sempre gosto de afirmar isso, eu tenho uma visão muito pragmática. Na agenda ESG, a sociedade não espera das empresas um atestado de santidade. As empresas geram impacto, seja impacto social ou ambiental, empresas de todos os portes, de todos os setores de atuação. Algumas mais e outras menos. A questão que se coloca aqui é em que medida essas organizações de diferentes setores de atuação reconhecem os seus problemas, assumem a responsabilização e lidam com as suas externalidades sociais, sociais e ambientais negativas. Né? Então, acho que assim, para além do cumprimento de leis, que é algo extremamente complexo, eu acho que quando tem um momento de crise, né, como a uhum. gente tem visto várias aí ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos meses, coloca na centralidade que a sociedade quer uma posição da empresa. E uma posição significa o CEO, o presidente, o executivo dessa organização e na sociedade falar: nós nos responsabilizamos pelo nosso dano, teve problemas e vamos trabalhar numa agenda de reparação por meio da nossa responsabilização. Né? Uhum. E muito tem a ver aí, muitas vezes, até mesmo quando você tem problemas que estão relacionados com a cadeia de fornecedores. Na perspectiva da agenda ESG, não importa se o funcionário é terceirizado ou não. Se ocorrer algum dano, alguma violação, seja ela de direitos humanos ou seja ela na área ambiental, a responsabilização é da empresa.
Sim.
Né? E não atribuir a culpa do terceiro. Para a sociedade quer uma resposta.
Uhum. E precisa ter alguém capacitado na empresa. Bem, deixa eu aproveitar que a Vanessa está falando sobre essa questão de legislação. E o pequeno empresário que está entendendo agora o que é ESG, por onde é que ele começa?
Então, acho que o início de tudo é o letramento, né? O pequeno empresário entender o que, que ele ganha nessa agenda, né? Seja em termos de diferenciação, como eu comentei, em competitividade, ou mesmo em redução de custo, né? Eu acho que o que é importante é o empreendedor ter acesso à informação, ter acesso a cursos, tem muito evento gratuito, tem instituições aqui como Senac, Sebrae, Fecomércio, entre outras aí, que trazem uma série de ações aí, que algumas até mesmo gratuitas para letramento. E a questão de por onde começar é por onde é possível. A agenda ESG não é uma estratégia empresarial que tem um foco em abraçar absolutamente todos os temas que são importantes para a sociedade ou para o planeta. A gente fala muito que na agenda ESG, para desenhar uma estratégia, um ponto de partida, tem que trabalhar na materialidade. O que, que é a materialidade? É identificar dentro de uma organização, independentemente do setor ou porte de atuação, quais são os pontos de impacto que a empresa impacta ou que a empresa impacta a sociedade. Então, dito isso, o pequeno empreendedor tem coisas muito simples que ele pode começar. Olhando para a questão de eficiência energética, por exemplo, é identificar se no negócio dele, as lâmpadas são LEDs. Então, assim, você tem uma troca de investimento de lâmpadas, mas lá na frente você tem uma economia da conta de luz, de eletricidade. Ações como, por exemplo, instalar sensores em determinados ambientes também geram uma economia de energia. Outro aspecto bastante importante, dependendo da característica do pequeno negócio, trabalhar, por exemplo, com captação de água da chuva para reuso. Outro aspecto, instalação de painel solar para aquecimento de água. Então, ele é muito específico, depende de onde que está o ponto de consumo, onde que tem a maior conta e gasto. Então, as ações de ecoeficiência, geralmente, elas são fáceis, mesmo que elas demandem um investimento inicial, elas têm um retorno aí por meio da economia, né? Quando a gente olha na parte social do pequeno empreendedor, acho que tem toda uma questão aí voltada para responsabilização com relação aos seus empregados, né? Na medida do possível, a formalização desses funcionários. Mas tem uma agenda dentro do pilar social que ela está relacionada com o produto e serviço. Será que uma empresa que está atuando no varejo consegue reduzir o impacto da embalagem? Né? Eventualmente deixar de usar plástico, começar a usar sacolinha em papel, trabalhar com a questão de educação para o consumo consciente até dos seus consumidores, traga sua sacola, né? Então é uma série de questões que tem que pensar pequeno no nível local, mas que vão de alguma forma gerar competitividade ou redução de custo para o pequeno empreendedor.
Uhum. Estamos com duas grandes especialistas no tema aqui. E Silene, às vezes o gestor, né, o responsável ali pela área, ele até enxerga as ações que devem ser adotadas, mas não sabe como começar, como organizar as ações para cumprir essa agenda ESG.
Importante, primeiro, ter o diagnóstico mesmo, né? O que que eu tenho de problema? Ou o que que eu posso identificar que eu posso melhorar, como bem foi colocado com a Vanessa, a questão ambiental, a questão social, quantos funcionários eu tenho que são mulheres, qual é a condição de trabalho que eu dou para elas, eu tenho inclusão, eu tenho acessibilidade no meu espaço, eu cumpro uma agenda voltada para transparência, eu tenho um canal de denúncia para os meus funcionários ou para os meus clientes de algum maltrato, de algum desrespeito, de algum com assédio, de situações que possam acontecer. Eu tenho canais de feedback onde eu tenho a oportunidade de dar retorno àquilo que me foi solicitado. Então, primeiro eu faço esse diagnóstico. A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu tenho que levantar um plano de ação. Então, eu tenho que planejar com os pés no chão, dentro daquilo que eu tenho condições de atender. Puxa, o meu sonho é ser maravilhoso, estar lá na frente com tudo funcionando perfeitamente, mas não tenho dinheiro, não tenho pessoal, não tenho condições, eu tenho que começar devagarinho e fazer planejamento, planos para imediatamente, o que eu consigo fazer imediatamente, o que eu consigo fazer de médio prazo e o que eu consigo fazer de longo prazo. E um ponto importante é capacitar as pessoas. Então, eu tenho que conscientizar todos aqueles stakeholders com os quais eu me relaciono, inclusive a minha comunidade no entorno. Tenho que conscientizar meus clientes, meus fornecedores, os meus terceirizados de todas as formas.
Mostrar que a empresa tem noção do impacto que está gerando.
Isso.
Né?
E tenho também que conscientizar a minha alta liderança. Então, quem está à frente na tomada de decisões tem também que estar inserido, desde o primeiro momento, nesse projeto e nessa proposta. E temos que capacitar, sim, as pessoas. Então, quando a Vanessa traz a questão do letramento, é muito importante que eu capacite. Não adianta somente quem está lá em cima, sentado na cadeira com a caneta na mão que toma a decisão, saber o que é o ESG e esses pilares, a importância disso para a sociedade, para a empresa e por cada um que faz parte desse negócio. Então, capacitar, conscientizar de forma contínua. Isso é sempre muito importante.
Só assim para gerar engajamento.
Sim,
né,
sem engajamento, entendo que é mais difícil, não que não consiga, mas é sempre mais difícil chegar lá.
Vanessa, ambiental, social e governança, tem algum desses pilares que sejam mais desafiador ou depende da empresa, depende do segmento?
Então, acho que depende muito do segmento, do pote da empresa, especialmente do setor de atuação, né? Mas se a gente pegar aí um extrato das grandes empresas, não há agenda ESG sem uma boa governança.
Uhum.
Né? Então, quem gere as empresas, que são pessoas jurídicas, são pessoas, são líderes. Se esses líderes não estão alinhados com os melhores princípios de como fazer negócio, olhando para o que é melhor para a organização, mas também para o que é bom para a sociedade, a gente tem conflitos e que muitas vezes se materializam em danos econômicos para a organização. Né? Mas eu acho que tem temas que são muito complexos. Puder dar um exemplo para você, um dos temas mais complexos que a gente tem no pilar ambiental é a questão das mudanças climáticas. Por que ele é complexo? Porque é um problema de origem ambiental, que a gente está causando aquecimento global devido ao aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa. Esse aquecimento global leva aos extremos climáticos. Extremos climáticos, como a gente pode ver aqui no Brasil, com ondas de vários dias de calor que a gente presencia, chuvas muito intensas, inundações, deslizamentos, com impactos severos econômicos em diversos setores no Brasil. Só que os impactos, eles são também impactos humanitários. E quem são os mais vulneráveis? As pessoas mais pobres. Então, a gente está falando de problemas extremamente complexos, sistêmicos, e as mudanças climáticas são um deles, aonde um problema de origem de impacto ambiental, ele se materializa com danos econômicos e humanitários sem precedentes, né? Então, esse é um tema. O tema na área social, acho que um tema complexo é a gestão de cadeia de suprimentos para grandes empresas. Fazer a gestão de toda a cadeia de fornecedores, especialmente para empresas que atuam em setores complexos e cadeias muito extensas, e que muitas grandes empresas dependem do pequeno empreendedor para operar no Brasil, isso tem sido um grande desafio para as organizações também, né?
Bem, e para somar aqui a nossa conversa, eu quero chamar um vídeo bem legal que foi produzido pela equipe do Senac para Empresas, que foi até a Fecomércio São Paulo conhecer o trabalho do Comitê ESG Energia, uma iniciativa super importante que foi criada para auxiliar as empresas a trilharem as agendas ESG. Quem nos recebeu, contou tudo para a gente, foi a Alexandra Hitt, que é do Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio São Paulo. Dá só uma olhada.
Olá, eu sou a Alexandra Risse, assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade e Comitê ESG e Energia da Fecomércio São Paulo. O Comitê ESG foi criado para auxiliar as empresas a trilharem na agenda ESG, de forma que elas possam compreender os benefícios dessa agenda e que não há dificuldades em implementá-la. Muito pelo contrário, é fácil, dá para começar e aos poucos ir evoluindo nessa agenda. O Comitê ESG e o Conselho de Sustentabilidade trabalham com reuniões técnicas periódicas junto a grandes empresas. Por meio dessas reuniões, nós analisamos projetos de lei, verificamos aquelas medidas que estão tramitando nas casas legislativas que podem trazer algum impacto para essas empresas e realizamos, assim, ações de advocacy em Brasília ou em São Paulo, ou mesmo junto ao estado de São Paulo. Essas medidas visam viabilizar a implementação da agenda ESG para as empresas. Além disso, a gente vem fazendo algumas pesquisas para avaliar o grau de maturidade das empresas em relação a essa agenda. Também trazemos sempre um especialista para trazer explicações, informações importantes, conteúdos, de forma a orientar as empresas, além da apresentação de cases de boas práticas, porque encorajam as empresas, inspiram a adotar as melhores práticas. Os temas abordados são equidade de gênero, equidade racial, acessibilidade e inclusão, dentre outros temas como, por exemplo, a importância da transparência no reporte de informações de forma a evitar greenwashing, de forma a evitar o social washing e outras boas práticas que as empresas precisam adotar nessa agenda de forma a evoluir de forma saudável. A partir dessas reuniões, a Federação do Comércio ela cria materiais como e-books relacionados à economia de energia, economia de baixo carbono, eficiência hídrica, a desmitificação do ESG, como engajar ESG com clientes, como engajar ESG com a cadeia de fornecedores. Todo o material que a Fecomércio produz, orientativo, está disponível na plataforma lab.fecomércio.com.br. Lá existem diversos materiais e também estão disponíveis nos canais do Fale Conosco. A Fecomércio está à disposição para orientar as empresas da melhor forma.
É, Vanessa, estava dizendo que material disponível tem. Agora, uma pessoa nessa mesa que ficou especialmente orgulhosa com esse vídeo da Alexandra, a Silene disse, foi minha aluna. Conhece a Alexandra, então?
Sim, uma querida, excelente profissional. Parabéns, Alexandra. Sucesso sempre para você. Excelente trabalho que você está fazendo. Nos deixa sempre muito feliz. E ela veio mostrar como é importante estar o tempo todo se capacitando, se atualizando para que a gente possa atuar nessa área, né? Agora, é um caminho sem volta.
Pergunta para a professora Silene, quais são as formações disponíveis e quais as habilidades de um profissional de destaque nessa área? Ou para se tornar um profissional de destaque, né?
É uma área bem abrangente e complexa, né? O profissional, ele precisa ter uma visão geral. Ele tem que ter esse olhar geral, então precisa saber um pouquinho de cada coisa, eu preciso conhecer um pouquinho dos aspectos ambientais, preciso conhecer um pouquinho dos aspectos sociais e um pouquinho dos aspectos de governança, mas quando falamos no planejamento, implantação, nas ações ESG, nós falamos em equipe, nós trabalhamos em equipe. Já no meio ambiente, já trabalhamos em equipe diante da complexidade. Quando a gente inclui a agenda ambiental, as questões sociais e de governança, precisamos trabalhar com equipes multidisciplinares. Mas o profissional que vai estar à frente, ele tem que ter uma visão geral e fazer muito desses cursos, como foi falado aqui, que estão disponíveis, conhecer e, claro, cada um vai se aprofundar numa dessas temáticas com maior propriedade para poder compor essa equipe e colaborar de uma forma mais intensa naquele pilar que é a sua maior especialização. Mas, além disso, eles precisam ter também as chamadas soft skills, ou seja, tenho que ter habilidades e qualidades que vão além da técnica. Eu preciso ter empatia, eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso ser organizado, preciso ser ético, preciso trabalhar nos aspectos da transparência, eu preciso ser coerente. Eu não posso trabalhar com um tema com o qual eu não tenha a minha atitude adequada a esse tema que eu estou trabalhando. Então, eu preciso me habilitar, me capacitar nos conhecimentos técnicos, mas, ao mesmo tempo, eu preciso me aprimorar nessas minhas condições socioemocionais para poder lidar com pessoas. Cada vez mais, o tema muito importante é a questão de saber solucionar, participar de uma resolução de um conflito. São muitos conflitos de interesse nessas áreas e eu preciso também ter uma boa habilidade para lidar com essas situações conflituosas, saber me colocar e saber apresentar soluções de uma maneira proativa e positiva.
Faz parte do dia a dia das duas, dessas duas grandes especialistas nesse tema. Vanessa, você pode falar sobre as possibilidades de atuação profissional para um especialista em ESG, porque a gente está falando, né, das habilidades ali da área de atuação, mas quais são as possibilidades, né? Você trabalha muito com diferentes empresas, certo?
Então, eu acho que eu vou trazer um pouco da visão de perspectiva de mercado de trabalho nessa área, né? Acho que, assim, é complicado a gente falar de um profissional ESG, porque acho que, como a gente comentou aqui, a diversidade de temas é tão grande e a discussão dos problemas e oportunidades que estão relacionados a todos esses temas aí no pilar ambiental, social e de governança tão grande, que é difícil a gente encontrar um profissional pronto no mercado que consegue navegar por todos esses temas, né? Mas acho que o mais importante disso é para o profissional que quer olhar para uma carreira, não necessariamente em sustentabilidade, mas uma carreira que seja transversal nas diversas áreas de atuação, que requer o que o mercado tem chamado de habilidades verdes ou competências em sustentabilidade. Vou dar um exemplo, acho que comentei aqui que a questão da gestão da cadeia de suprimentos e de compras sustentáveis é um grande desafio hoje para as organizações. Profissionais que são especialistas em gestão de contratos, que são compradores dentro de organizações, que desenvolvem uma habilidade para entender quais são os riscos e oportunidades para fazer a gestão da cadeia de fornecedores, é um profissional que vai aumentando cada vez mais a empregabilidade dele. É por isso que não existe uma carreira única, e eu acho que todo mundo tem que olhar a sustentabilidade como a nova competência do século XXI. Acho que tem uma série de estudos que estão, relatórios, na verdade, que olham para a perspectiva de mercado, e tem um dos relatórios, vou destacar dois relatórios, um que é um relatório do World Economic Forum, onde eles trazem uma visão de futuro e de cenário, quais são as habilidades, qual a perspectiva de trabalho no mercado no mundo, e as profissões que neste relatório eles se relacionam com empregos verdes, elas vão explodir no próximo ano. Então, estima-se que mais de 30 milhões de novos postos de trabalho eles vão ser criados nos próximos anos, no curto prazo mesmo, para profissões como, por exemplo, engenheiros que atuam na área de energia renovável, a questão de eficiência energética, lidar com o impacto ambiental e várias outras profissões que têm uma relação em resolver os diversos problemas aí de impacto ambiental e social, né? E um outro relatório interessante também, que saiu em 2023, é uma análise do LinkedIn, onde, olhando para a base, que a base hoje é de mais de 1 bilhão de usuários, e eles fizeram uma correlação analisando as vagas que foram postadas por empresas e a quantidade de usuários do LinkedIn que tem as chamadas competências verdes em sustentabilidade, o que eles identificaram numa tendência de médio e longo prazo? Que vai ter mais vagas disponíveis do que candidatos com as competências necessárias para as vagas. Então, assim, olhem para a questão da capacitação e da formação, não com o objetivo de ser somente, unicamente, um profissional de sustentabilidade, mas de que maneira você amplia suas competências para você ser um advogado, um comprador, uma pessoa que atua na área de marketing, que seja diferenciado e que possa também trabalhar em prol aí dessas diversas estratégias e iniciativas dentro da organização ligadas à agenda ESG.
Tem que gostar de estudar. Vocês viram o currículo das duas, né? Aqui na abertura do nosso episódio de hoje. Agora, Silene, professora Silene, coordenadora e professora de pós-graduação do SENAC. Vamos falar das soluções do SENAC voltadas para as empresas, para essa formação relacionada ao meio ambiente, Silene?
Ah, fico muito feliz de falar que, da fala da Vanessa, as nossas propostas atendem plenamente, porque a sustentabilidade, ela faz parte das marcas formativas do SENAC. Então, a sustentabilidade, ela está na proposta pedagógica de todo e qualquer curso do SENAC, de qualquer modalidade que vocês forem cursar. Nós atuamos, temos cursos específicos também dentro de todos esses segmentos, então temos cursos voltados para a questão de gerenciamento de resíduos, de gestão de recursos hídricos, de licenciamento ambiental, a questão de responsabilidade social, empresarial, de engajamento de stakeholders, aspectos econômicos voltados para a sustentabilidade. Então, o profissional que ele quiser formar numa área específica, ele vai ter, mas qualquer que seja o curso que ele escolher, ele vai ter a formação base em sustentabilidade, ou seja, o pensamento, as ações, as ideias, os projetos voltados para soluções dos problemas que enfrentamos hoje na sociedade. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, no SENAC Jabaquara, onde eu atuo mais fortemente, o SENAC Jabaquara, nós temos diversas modalidades de pós-graduação, ensino médio, ensino técnico, cursos livres, programa de aprendizagem de integração com a empresa, e nós temos momentos ao longo do ano de paradas, que são as chamadas jornadas de sustentabilidade, em que os alunos são incentivados a protagonizar projetos voltados a soluções sustentáveis, não importa qual o curso que ele está fazendo. Então, do engenheiro sanitarista que está lá na pós-graduação ao aluno que está no programa de aprendizagem, ele vai desenvolver trabalhos lindos. Tivemos recente uma apresentação de trabalho incrível de consumidor consciente, que é um assunto muito importante também. E os alunos são engajados de uma forma muito rica. A gente tem oportunidade nesses projetos de verificar qual é o conhecimento que esses alunos têm quando eles entram. E ao longo do ano, participando desses projetos, que são temáticos, já tivemos dos ODS, já tivemos de cidades inteligentes, conforme vão mudando as temáticas, a gente vai analisando, avaliando, sentindo qual é a percepção desse aluno em relação a esses temas. E é emocionante, gratificante de vermos quanto é o crescimento desses alunos no tema e quanto isso extrapola os limites da escola e vai para a comunidade que está no entorno. Eles levam para suas casas, eles levam para os seus empregos, eles levam para os outros espaços em que eles estão inseridos. Então, é muito tranquilo para a gente falar que a formação do SENAC, ela atende sim todas essas propostas e vivenciamos em nossos cursos, não só nos cursos regulares que temos ofertados no portal do SENAC, mas também naqueles cursos que são as propostas customizadas pelo nosso grupo de atendimento corporativo, que desenham cursos específicos para atender a necessidade do pequeno, médio ou grande empreendedor que precisa daquele suporte, que precisa daquele treinamento, mas sempre com uma marca de valor principal, que é o aspecto da sustentabilidade.
Ai, muito interessante, porque não é restringir, é expandir, né? Ao contrário. Sim. Muito bom. Bom, a gente está se aproximando da reta final aqui do nosso programa, inclusive já tem dica de leitura, mas deixa eu aproveitar a deixa aqui da Silene. Eu não posso deixar de falar que anualmente a gente realiza o Fórum SENAC de Sustentabilidade, Sim. que é um evento online gratuito dedicado a pensar a importância do cuidado com o meio ambiente, com os negócios, com as pessoas, né, como você está dizendo, despertando em todos um potencial transformador na redução dos impactos ambiental, econômico e social. São inúmeras palestras e rodas de conversa também que você pode assistir aqui no mesmo canal do SENAC São Paulo no YouTube. Então é só buscar e curtir tudo de graça, porque vale muito a pena, né? Já que os temas são super importantes e o melhor sempre por especialistas de grande credibilidade e vivência no mercado como a gente tem aqui hoje. Que episódio sensacional. Bem, seguindo aqui, reta final, né, da nossa conversa, mas eu queria perguntar para a Vanessa sobre indicadores, né? A gente está falando sobre a agenda de uma forma geral, da questão macro, mas e esses indicadores? Como é que as empresas costumam medir e apresentar os seus desempenhos? Quais são os principais indicadores utilizados nessa área de ESG?
Boa. Bom, o principal instrumento onde as empresas elas medem o seu desempenho e sustentabilidade é um padrão de reporte internacional chamado GRI, que é Global Reporting Initiative, que é, na verdade, é um conjunto de normas e que estabelece um padrão até mesmo de comparabilidade aí entre empresas de um mesmo setor, né? E esse padrão de relatório, ele é utilizado por todas as empresas no Brasil que publicam seus relatórios aí anuais, né? Então, são indicadores econômicos, ambientais, sociais, mas aborda de uma maneira muito holística a atuação da empresa num determinado recorte de ano, né? Então, aspectos relacionados à estratégia, carta do CEO, posicionamento do conselho de administração, atuação territorial. Então, é um documento que muito além de ser a publicação de um relatório, quando uma empresa se propõe aí a organizar os seus indicadores segundo esse padrão, ela está fazendo um grande diagnóstico, principalmente para quem está começando aí nessa jornada de sustentabilidade. Por quê? Porque para responder a esses indicadores, os indicadores precisam ser estruturados e mensurados. Então, o relatório de sustentabilidade, ele tem muita informação qualitativa, mas quando a gente vai especificamente para os indicadores quantitativos, e que aí se relaciona muito com a agenda ESG. Porque na agenda ESG, o grande objetivo é mensurar, quantificar e tentar identificar riscos e oportunidades de negócio. Então, a partir do momento que você cria séries históricas de alguns indicadores, por exemplo, na área de gestão de pessoas, na área de consumo de água, mensuração do impacto de carbono, você tem bases e parâmetros de marco zero para você medir a sua performance ao longo dos anos e, com isso, você consegue estabelecer metas e compromissos públicos, né? Então, você só consegue definir isso a partir do momento que você começa a mensurar, né? Então, é uma boa estratégia aí em termos de diagnóstico inicial para a construção dessa jornada.
Bem, a Silene falou algumas vezes sobre transparência. É muito importante, né? Queria que você reforçasse, por favor, Silene, a importância da transparência e também da prestação de contas, né, na prática da agenda ESG.
Sim, quando falamos, né, na agenda ESG, falamos de prestar contas para os nossos stakeholders, todos eles, né? Então, temos, como já comentamos aqui, temos o universo do poder público, da comunidade no entorno, de fornecedores, de clientes, de acionistas, todos esses, dos nossos próprios colaboradores, todos esses precisam entender o que a empresa está fazendo, conhecer através de canais de comunicação e de relatórios, como foi comentado pela Vanessa, que sejam transparentes, que sejam verdadeiros, que exatamente se não o faz de forma correta e verdadeira e transparente, acabamos naqueles chamados, né, washing, greenwashing, social, outros, né, elementos que mostram uma imagem que eu quero passar, mas não uma realidade que eu estou vivendo. Então, quando eu falo em transparência, principalmente para uma boa governança, eu tenho que fazer uma boa gestão das minhas boas práticas. E isso inclui eu ser transparente, com ética, com bons canais de comunicação e comunicando aquilo que é correto. Então, eu tenho duas situações importantes que já foi comentada aqui na mesa, que é a questão do que eu faço e da questão também da minha omissão, daquilo que eu deixo de fazer e deveria fazer. Então, esses relatórios, esses reportes, essas comunicações que eu tenho que fazer, elas têm que ser muito claras, muito corretas e verdadeiras. E eu preciso, sim, ser transparente para as pessoas com as quais eu me relaciono enquanto empreendimento, enquanto empresa, para que as pessoas possam conhecer quais os riscos que elas estão tendo ao se relacionarem comigo enquanto empresa. Então, o conhecer desse risco e saber quanto é esse risco, ele é de fundamental importância. Então, a transparência, ela acaba assumindo um papel relevante quando falamos nessa agenda.
Perfeito. Para encerrar, eu queria perguntar para a Vanessa se a gente consegue falar em tendência no campo ESG. Como é que as empresas podem se manter aí atualizadas com relação a essas tendências?
Então, acho que é preciso olhar os sinais de mercado, né? Então, para uma grande empresa, por exemplo, não há a menor possibilidade de uma grande empresa hoje não ter um inventário de emissões de gases causadores do efeito estufa, não ter a questão de indicadores de diversidade e inclusão medidos e não ter compromissos públicos relacionados a essa agenda, questão ambiental, a questão social, a questão de governança, a questão de transparência, ética, diversidade em conselho de administração, tudo isso ela está se construindo por uma série de questões de mercado que elas não somente são sinais de mercado baseado em tendências de consumo e olhando para as novas gerações, quem serão os próximos clientes dos próximos 10 anos dessas organizações, mas existe todo um marco regulatório que está se formando em termos de mercado financeiro e outras barreiras não tarifárias internacionais que vão pressionando cada vez mais as grandes empresas, especialmente as de capital aberto, as corporations, para que tenham práticas de boa performance ambiental e social em diversos aspectos. E aí, o que, que acontece? Quando você tem essa agenda que começa uma pressão lá em cima, essas empresas elas têm grandes e extensas cadeias de valor que vão descendo até o pequeno empreendedor. Então, um pequeno empreendedor também precisa ler o sinal de mercado, porque se hoje ele não é obrigado a reportar para um banco para tomar tomada de empréstimo seus indicadores ambientais e sociais, você pode ter certeza que existe uma grande empresa onde ele está no encadeamento produtivo e que essa régua vai descer para as médias e pequenas empresas, né? Então, a gente não está falando de um modismo, embora ainda existe um pouco essa discussão no mercado. A agenda ESG é a nova forma de fazer negócios, porque se a gente não conduzir negócios de uma maneira correta em termos de gestão ambiental e social, essas empresas não estão olhando para uma agenda de perenidade de negócios e visão de longo prazo e aceitação aí dos seus próximos consumidores, atendimentos a legislações, né? Então, a questão é complexa e deixa uma mensagem aí que essa agenda veio para ficar e quem está saindo na frente talvez vai se diferenciar. Se for esperar a legislação, talvez ele vá junto com todos porque vai pela obrigação, né?
É isso, né, Silene?
Sim, um ponto interessante é que hoje nenhuma empresa é comprada, nenhuma fusão é realizada, nenhuma incorporação é realizada sem antes ser feita uma análise das condições dessa empresa. Então, a gente é o que se chama de due diligence. Eu faço um levantamento das condições dessa empresa, como ela está, esse empreendimento. Vale a pena, inclusive para fins de investimento. E antes a gente trabalhava muito due diligence só no sentido de verificar as questões mesmo financeiras. Mas hoje ela é ambiental, hoje ela é social, hoje ela é nas práticas corretas de governança. Então, essa investigação prévia, ela envolve resultados que vão me fazer investir nessa empresa, comprar essa empresa, me filiar a essa empresa, me incorporar a essa empresa. Então, esse olhar é fundamental e concordo plenamente com a Vanessa, é um caminho sem volta, daqui é só para melhor, e todos eles no sentido de contribuir, todos juntos contribuem para que tenhamos uma sociedade melhor, né? Um mundo melhor. Então, cada pequeno empreendimento, cada pequena empresa, aliada à grande cadeia de empresas, que contribui, não importa se eu sou pequeno, eu estou contribuindo para algo maior, para o todo.
É muito importante descortinar mesmo essa interpretação de que não há ilhas, né? Estamos todos conectados, as empresas estão todas conectadas. Que incrível esse ponto de vista. Bem, tô triste porque está terminando o nosso episódio, mas estou feliz aqui com a nossa dica de leitura. Chegou a hora da dica de leitura do nosso episódio. Como nós estamos destruindo o planeta? Os fatos visualmente explicados em infográficos do autor Tony Juniper. Como a poluição está afetando a vida na Terra? Quais as consequências das mudanças climáticas? Como a população tem crescido e como o consumismo desenfreado tem causado danos ao planeta, impactando a maneira como vivemos? Questões super atuais e importantes. Então é isso, é a nossa dica de hoje. Está disponível no site da Editora Senac, só lembrando, editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br. www.sustentabilidade.com.br. Deixa eu aproveitar aqui, porque temos presentes para as nossas convidadas. Esse aqui é seu, Vanessa. Peguei emprestado, tá? Mas já devolvo. Porque uma pessoa educada é assim, né? Ela pega emprestado, mas ela devolve os livros. Não é muito comum. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço. Uma honra.
Silene, professora Silene, muitíssimo obrigada.
Muito obrigada. O agradecimento é meu pela oportunidade.
Puxa, a editora Senac sempre muito generosa aqui, né, enviando presentes para as nossas convidadas. Mas a editora Senac não é só generosa com as convidadas. Você que está acompanhando esse episódio pode comprar esse livro com 55% de desconto agora mesmo, viu? Basta entrar no site da editora Senac e usar o nosso cupom exclusivo. Então, no momento em que aparecer o espaço cupom, você preenche com podcast Senac, tudo junto. E aí ganha o seu descontão. Mais uma vez, muitíssimo obrigada à editora Senac. Deixa eu agradecer também aqui as nossas participantes. Silene, foi um prazer, uma honra ter você por aqui. Como é que a pessoa que está acompanhando agora te encontra em redes sociais, enfim, outros meios?
Pode me encontrar no LinkedIn, estou lá, e também no Senac Jabaquara. Estou lá disponível para atendê-los, para ajudar no caminhar de uma trilha educacional, nas dúvidas de carreira, de conhecer um pouquinho mais. E até dentro do portal do Senac, nós temos muitas palestras e eventos gratuitos que você também pode acompanhar. Mas estou lá no Senac Jabaquara esperando por vocês.
Silene Bueno de Godoy Purificação. Redes sociais, como aparece o seu nome? A sua arroba?
Parece Silene Bueno Godoy.
Perfeito, Silene. Muito obrigada mais uma vez.
O agradecimento é meu, uma honra. E para nós é sempre muito importante, enquanto professores, enquanto cidadã também, ter a oportunidade de falar por esse tema que nos é tão caro, que me é tão importante. Uma carreira que eu abracei com todo o coração. E fico muito feliz. Conte sempre comigo.
Muito bom te ouvir, Silene. Também deixo agradecer demais a Vanessa Pinsky, que imagino que no LinkedIn, né, tem a sua forma principal de comunicação. Vanessa, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Como é que a pessoa que está assistindo te encontra?
Muito obrigada, Carla. Acho que foi um prazer enorme estar com vocês duas aqui. Um super conversa de alto nível. Aí acho que foi uma verdadeira aula. Aí acho que trocamos boas ideias, né? Agradeço todo o time do Senac pelo convite. É sempre uma honra trabalhar com vocês. E eu estou no LinkedIn, é a única rede que eu uso, é Vanessa Pinsky. E eu divulgo bastante conteúdo, escrevo análises, artigos. Então, para quem tem interesse em conhecer de assuntos factuais aí nessa área de sustentabilidade relacionada a políticas públicas, a agenda de empresas, é o que eu dedico meu tempo como criadora de conteúdo dessa rede.
Vanessa Pinsky com Y no final. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Até a próxima.
Até a próxima. Né?
Espero recebê-las aqui mais uma vez.
Até, com alegria.
Bom, mas antes de me despedir, deixa eu falar especificamente com você que é gestor de empresa, empreendedor, empreendedora, líder de equipe, de departamento, profissional de RH ou de treinamento. Você sabia, como a Silene disse, né? O Senac ele tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ e para trabalhar em soluções de educação e desenvolvimento customizadas para a sua organização. Sim, são cursos com a qualidade da marca Senac, ministrados por profissionais, especialistas em formação profissional. É um baita de um investimento para alavancar a performance dos seus negócios. Então, se quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar, eu vou passar mais um site, tá bom? Mas esse é bem fácil, corporativo.sp.senac.br, corporativo.sp.senac.br, porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up nas skills dos seus funcionários. Tá bem assim? Bom, agora sim, eu agradeço mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. Se quiser, deixa o seu like aqui no YouTube. Assim, esse conteúdo vai ser impulsionado, difundindo conhecimento, né? Não deixe de comentar, por favor, o que achou do programa, sugira algum tema, algum convidado que você gostaria de ver por aqui. E, claro, compartilhe os episódios e os cortes, né? Que a gente vai lançar aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. É isso aí, muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.